ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Duas horas e cinco minutos.
Time goes by, and I've been holding everything inside, but now I've got nothing left to hide. Well, I'm with you, oh you. But I can see how strong a man I'm gonna have to be to do for you. It comes so naturally, some way you move. And all I want is a chance to prove, show all I can do. I believe in starting over. I can see that your heart is true. I believe in good things.
dreams coming back to you. You're the light that lifts me higher, so bright to guide me through. I believe in you. And I don't mind if you want to hold on to me tight. You don't have to sleep alone tonight if you don't want to. And all I want is to know you're near. You're all I need here. I believe in starting over. I can see that your heart is true. I believe in good things coming back to you. You're the light that lifts me higher, so bright to guide me through. I believe in you. I know that there are times when you feel worthless, like all the love you get, you don't deserve it. Sometimes I feel my faith is just a burden on you. I believe in starting over. I can see your heart is true. I believe in love, you give me reason to. You're the light that lifts me higher, so high up in the sky. I think we're gonna fly. I believe in starting over. I can see that your heart is true. I believe in love, you give me reason to. You're the light that lifts me higher, so bright you got me through. I believe in you. I believe in you.
Rádio Cidade Jundiaí.
You know, in the world where sincerity is lost. Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
Em meio ao avanço das plataformas digitais e das novas formas de consumir conteúdo, o rádio segue firme na rotina dos brasileiros. Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, mostra que o meio continua relevante e mantém características que outras mídias ainda não conseguiram substituir. De acordo com o levantamento, o veículo abrange quase 80% das 13 regiões metropolitanas observadas. A credibilidade da informação, a agilidade na cobertura dos fatos e a capacidade de acompanhar o ouvinte em diferentes momentos do dia ajudam a explicar essa permanência. Seja no carro, no trabalho ou durante os deslocamentos, o rádio continua presente e próximo do público e ainda é um importante meio de vínculo com a comunidade, como reforça o presidente executivo da ABERT, Cristiano Lobato Flores.
E o rádio é, antes e sobretudo, uma mídia local. E com o deserto de notícias, né, o encerramento de alguns jornais, né, os jornais também indo para a internet, o rádio acabou se tornando uma das poucas mídias que tem um jornalismo e uma responsabilidade editorial voltada para a sua comunidade. Eu digo que o rádio não faz parte da comunidade, o rádio é a comunidade. Então, consequentemente, isso é uma fortaleza que vem sendo muito bem explorada pelo rádio e, consequentemente, tem obtido uma valorização com a comunidade local e com altos índices de credibilidade também.
O levantamento também destaca que, mesmo com tantas opções de entretenimento e informação, o rádio preserva uma relação de confiança construída ao longo das décadas. Além de informar em tempo real, o veículo reforça o papel como companhia e serviço para milhões de pessoas. O diretor-geral do Grupo Rádio Web lembra que a cada avanço da tecnologia, a existência do rádio é colocada em xeque. Mas, de acordo com Paulo Giovanni, já está mais do que provado que essa modernização é apenas um componente a mais.
O rádio sofre a cada nova tecnologia com os profetas do apocalipse, né? Quando surgiu a TV, as pessoas diziam, não, agora o rádio vai acabar. Não acabou. Quando surgiu a internet, o rádio vai acabar. Não acabou. Não só não acabou, como se fortaleceu. Aí depois as redes sociais vão acabar com o rádio, também não acabaram. E agora os profetas do apocalipse devem estar de prontidão para dizer que a inteligência artificial vai acabar com o rádio. Não vai. E o que a gente pode dizer sobre isso do ponto de vista de informação, uma informação clara e verdadeira? A maioria das pessoas ainda ouve o rádio na sua plataforma original, o radinho de pilha, o radinho ligado na tomada. Esse é o rádio, ele continua assim e se fortalece a cada vez que surge uma nova tecnologia.
A combinação entre tradição, credibilidade e capacidade de adaptação às novas tecnologias mostra que o rádio segue ocupando um espaço importante no cotidiano da população, isso tudo mesmo em um cenário de transformação constante na comunicação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notário.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Just too good to be true. I can't keep my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. In the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you makes me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to
Cidade Jundiaí.
2 horas e 29 minutos.
Never know me. No, you won't.
Rádio Cidade Jundiaí.
Informação.
Informação total.
Brasil sobe para 12º lugar no ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Pois é, esse o nosso assunto agora. E o nosso contato com o Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, a ABRACRO. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Oi, Paulinho, tudo bem com você?
Tudo ótimo.
Com
a audiência. Obrigado, quero agradecer, viu, Fernando, seu tempo, sua disponibilidade, principalmente sua gentileza nos atender, muitíssimo obrigado. Fernando, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a associação.
A ABRACRO é a Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. E o que é isso? São as empresas que prestam serviço na execução dos estudos clínicos, né? E aí, explicando um pouquinho mais, né, para a audiência, o que que são os estudos clínicos? São aquelas etapas no desenvolvimento de vacinas, medicamentos, enfim, de qualquer tecnologia médica. Quando você chega naquela fase de desenvolvimento em que você precisa testar segurança e eficácia em seres humanos, a essa etapa é o nome de etapa clínica. Então, aí é que são feitos os estudos clínicos. Então, as empresas que estão associadas à ABRACRO, elas atuam nessa área, que é uma área muito importante, né? Pensa que é quando a gente vai testar em seres humanos, então é uma área muito delicada e muito importante antes de que esses novos medicamentos e vacinas cheguem, né, para toda a população.
Trabalho importantíssimo, fundamental para a saúde, enfim, muito bacana. Bom, são as principais atividades desenvolvidas pela associação, muitos associados, enfim, que passam pelo crivo de vocês, ô Fernando?
Sim, na associação hoje nós temos mais de 40 empresas, né? Isso é uma amostra de todas as empresas que existem, sim, no país. Existem outras que não fazem parte ainda aqui da ABRACRO, mas é um setor que vem se desenvolvendo bastante no Brasil. Já se faz pesquisa clínica no Brasil há muito tempo, né? Mas a gente vem num movimento aí de crescimento desse setor. Inclusive, é interessante falar que várias empresas, quer dizer, várias não, né? Mas pelo menos algumas empresas associadas aqui à ABRACRO são da região, da região de Jundiaí. Então, temos em Hortolândia, temos em Campinas, temos em Valinhos, né? Enfim, toda a região aí a gente tem empresas que desenvolvem muitas pesquisas clínicas.
Bacana. E, aliás, o Fernando, o Brasil vem ganhando relevância no cenário global de pesquisa clínica, não?
De fato, vem. E esse é um processo longo, é um processo que vem amadurecendo no país. Hoje o Brasil, ele conta com uma lei que define exatamente quais são as regras para que a gente possa, no processo mesmo de análise desses estudos, né? Porque antes de você começar a fazer o estudo com a medicação, envolvendo, né, um participante, que é um voluntário nesse processo, você tem muitas etapas regulatórias. Você tem um crivo muito forte da Anvisa, do Ministério da Saúde, né? Você tem uma análise sanitária, uma análise ética desses protocolos de pesquisa. Então, esse é um processo muito longo, por isso que a gente tem empresas que trabalham especificamente nesse setor. E o que acontece no Brasil? Hoje a gente tem uma lei que define esse processo. Então, o Brasil, ele passou a ser um país muito competitivo no mundo com a chegada dessa lei, que foi em 2024. Então, veja, é bastante recente. E aí, com essas mudanças todas, o país passou a ser muito mais procurado para os estudos globais multicêntricos. Então, os estudos que vão pesquisar os principais medicamentos no mundo, né? Então, isso vai estimular não só a vinda de mais pesquisas do exterior para o Brasil, como também o mercado local. Então, aquelas pesquisas que são desenvolvidas na universidade, por exemplo, na Unicamp, ou são desenvolvidas por empresas farmacêuticas nacionais, institutos de pesquisa, elas também estão beneficiadas por esse novo cenário. E quem se beneficia, Paulinho, no final das contas, quem são? É a população. Por quê? Porque acaba tendo acesso a esses estudos que antes não tinham. Por exemplo, dando dois exemplos rápidos aqui para você. No passado, o José Alencar, né, que foi vice-presidente do país, ele teve que ir para o exterior para poder participar de um estudo clínico. Mais recentemente, acho que todos acompanharam, a Preta Gil.
Sim.
Foi a mesma coisa. Ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico, porque ela tinha uma doença muito grave para a qual não se tem um medicamento adequado ainda. Então ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico. E a nossa pergunta sempre foi, por que que no Brasil esses estudos não estão acontecendo? Né? Então a gente tinha uma série de problemas locais, burocracias, né? Que essa lei veio mudar. Então, antes a pesquisa clínica acabava sendo para poucos. E agora não, agora ela está muito mais democratizada e continua tendo agora o amparo de uma lei para dar segurança para o participante. Então ela continua sendo feita com ética, com qualidade, mas agora ela é muito mais abrangente. Muito mais brasileiros vão poder participar desses estudos.
Olha que coisa importante que o Fernando está pontuando para a gente, a importância desse trabalho. Agora, sem contar, né, o Fernando, que fomenta também, além dessa questão de saúde, de acesso, né, de brasileiros mais facilmente, a questão de também fomentar a economia como um todo, né, Fernando?
Ah, demais, fomenta muito, porque a gente tem a criação de muitos empregos, quando você tem esse aumento no número de estudos, são empregos, na maioria dos casos, voltados a profissionais da saúde. Então, o que a gente estima que o Brasil pode criar com esse aquecimento no número de estudos aqui no país, é cerca de 50 mil novos empregos por ano para profissionais da saúde. É bastante coisa.
Uhum.
E esse ganho é um ganho econômico, né, sem dúvida nenhuma, mas é um ganho social também. Né, porque a gente sabe do papel do emprego, como ele é importante também, como ele dá ele traz segurança para as famílias dessas pessoas que estão empregadas, né?
Uhum.
Esse é um ponto importante. E com mais pesquisa a gente também estimula a saúde diretamente, como eu já comentei antes, né? E a gente tem um ponto muito importante aí. A grande maioria desses estudos, eles são subsidiados, eles são financiados, na verdade, por iniciativas privadas. Então, quando a gente pensa que vai ter por ano, também se estima que tem aí 50 mil novos pacientes, né, que vão se envolver em pesquisa, vão se tornar participantes de pesquisa clínica, o que acontece? Essas pessoas, elas estavam sendo atendidas pelo SUS. Quando elas passam a ser atendidas dentro de um protocolo de pesquisa, elas passam a ser subsidiadas, quer dizer, financiadas, né, o tratamento passa a ser financiado por uma iniciativa privada. Então, a gente tem uma desoneração do SUS também. Ou seja, é um ciclo virtuoso. Né, de benefícios para o país. É um ciclo muito importante mesmo, e por isso que a gente tem, assim, bastante orgulho de trabalhar nessa área, né, e orgulho de saber que ela está em crescimento. Isso é uma grande vitória para todos nós, grande vitória.
Com toda certeza. E a gente abriu nossa entrevista falando sobre que o Brasil sobe para 12º lugar nesse ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Tem margem para um crescimento ainda maior diante de tudo isso que você expôs, ô Fernando?
Tem, Paulinho. Incrivelmente tem. Então, veja, eu comentei, né? A lei, ela é de 2024. E a gente sabe, né, que assim, a lei precisa ser regulamentada. Ela foi regulamentada no final de 2025. Mas só o fato da lei existir e parte dela já está em vigor, em 2025 a gente já viu um grande aumento nas pesquisas. Tem um número que mostra que o mundo inteiro cresceu em número de estudos 5,4%, enquanto o Brasil cresceu 31% em 2025. É um número muito grande, né?
Uhum.
O mundo cresceu 5,4% e a gente 31%.
É,
e mais recentemente, semana passada, né, para ser mais específico, saiu um novo estudo mostrando esse número que você falou. Num ranking global, o Brasil pulou de 18º para 12º. Esse foi um salto impressionante.
Uhum.
Ou seja, já com a lei regulamentada. A nossa expectativa é que num curto prazo, talvez ainda no próximo ano, em 2027, o Brasil já esteja entre os 5 primeiros países.
Bacana, tá? Legal, oxalá. Muito bom.
Sim, sem dúvida. Com esse crescimento que a gente vem acompanhando, a gente acredita que o Brasil vai estar assim numa posição de destaque. Como a gente costuma falar, né? O Brasil, ele tem tudo para ser um protagonista na inovação farmacêutica, né? A gente só tem que aqui internamente cuidar aí de desatar alguns nós, resolver alguns gargalos,
uhum.
E que o país automaticamente ele vai passar a ser reconhecido mundialmente, não só pelo carnaval, pelo futebol, mas também pela capacidade dos nossos cientistas, a nossa capacidade de desenvolver ciência aqui no país.
Acho que um imbróglio aí sempre é a questão da burocracia, né? Se conseguir dar uma minimizada, uma mitigada nessa questão de burocracia, eu acho que a coisa impulsiona de tal maneira que vai ser realmente uma coisa impressionante, né, Fernanda?
Isso, exatamente, exatamente. E assim, eu falei, né, como a gente está falando de estudo clínico que envolve os seres humanos, a questão ética é muito forte.
Sim.
Então, além da burocracia, a gente sempre tem que caminhar, né, e dar os passos evolutivos aí para acabar com a burocracia, com muita atenção para a gente não prejudicar nenhuma questão ética, uma atenção a esses participantes de pesquisa. Mas a gente está muito satisfeito com todas as mudanças que aconteceram aqui no país, né, na legislação, porque elas reforçaram a segurança, ao mesmo tempo que elas permitiram que o país fosse mais competitivo globalmente. Então a gente está com um ambiente muito bom mesmo para esse trabalho que a gente vem fazendo.
Maravilha.
E eu queria destacar...
Pois não, Fernando. Claro que tem. Fica à vontade.
Um minutinho, Paulinho. Só para destacar aqui... dois entes federais muito importantes nesse cenário. Um é a Anvisa. Então, assim, o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é fundamental. A Anvisa cuida muito bem dos processos de pesquisa clínica. Ela acompanha o mercado, ela acompanha as necessidades do mercado para entender se a regulamentação está adequada. Ela tem muito diálogo com o setor. Isso é muito importante, né, para a segurança mesmo dos projetos. E tem o lado do Ministério da Saúde, que vem fazendo um trabalho fantástico, né, pelo menos nos dois últimos anos, cuidando muito da pesquisa clínica e colocando a pesquisa clínica como uma peça-chave no desenvolvimento da saúde do país. Então, se não fosse o apoio do Ministério da Saúde e da própria Anvisa, a gente não teria avançado tanto nesse setor. Então, a gente olha com muito bons olhos que o Brasil, ele está... E como eu falei, ele está vestindo a camisa da ciência, né? Então, quando a gente tem dois órgãos tão importantes federais apoiando o desenvolvimento da pesquisa, é assim que a gente consegue trabalhar bastante para que os estudos sejam feitos aqui.
Maravilha. Fernando, qual o contato da Abraco?
Olha, a gente tem redes sociais, então vocês podem procurar Abraco no Instagram, né? Abracro, então não vai ser difícil quando fizer a busca lá de achar quem é Abracro, né? É um nome bem singular. E a gente tem também o nosso site, que é o www.abracro.org.br. Então acompanhem a gente nas redes sociais, lá tem bastante notícia sobre pesquisa clínica, a gente tem cursos na área para quem quer ingressar nesse setor, inclusive a gente tem um curso que está aberto agora para matrículas, né? É um curso de iniciação em pesquisa clínica. A gente sempre posta notícias também para divulgar, não só para o público especializado, né, da área, mas também para o público leigo. A gente posta bastante conteúdo sobre pesquisa clínica, que esse é uma das nossas missões aqui na associação.
Maravilha. Fernando, obrigado, viu, pela sua participação, muito proveitosa aqui na nossa programação. Um forte abraço para você.
Foi um prazer, Paulinho. A gente está sempre à disposição. Foi de fato um prazer.
Prazer foi nosso. Obrigado, Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, Abracro, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
No more trouble, lovers. I am free anyhow. I forget my sorrow. My way leads to the sky. No more trouble, lovers. The wide world is mine. Looking for the glow, one shining from my star, flying where the wind blows my memories away, moving on again, try to find you someday.
troubles. I am free anyhow, folks. I forget my sorrow. My way leads to the sky. No more troubles. Star going out to search the sea of honey and wine. Maybe I fail, but I meet friends down the line. No more trouble. Forget my sorrow. My way leads to the sky. No more troubles. The wide world is my night. I'm looking for the glow. One shining from my star.
Duas horas e 49 minutos.
Rádio Cidade Jundiaí.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.